Está no ar o podcast do jornal O Progresso, um oferecimento dos alunos do Alfa 9 das unidades educacionais AVAEC em parceria com a tua rádio veranense.
Eu sou a Roberta Peixoto
e eu sou a Antônia Santos.
E juntas levamos até você as informações sobre a cidade literária de Vale Santo, todas inspiradas na obra A Verdade em Preto e Branco, do escritor gaúcho Antônio Chimenec. No nosso último podcast, além de termos apresentado uma reportagem sobre o cemitério La Recoleta, estreamos o quadro Histórias de Gelar o Sangue, compartilhando com você, ouvinte, narrativas curiosas e até mesmo amedrontadoras ocorridas no cemitério localizado na capital da Argentina.
Roberta, os ouvintes curtiram tanto essas narrativas que choveram mensagens aqui em nosso estúdio pedindo que esse quadro tivesse continuidade em nosso podcast.
E o que os nossos ouvintes não nos pedem que nós não fazemos, não é mesmo, Antônia? Então, hoje, compartilhamos mais uma história de gelar o sangue, inspirada em uma lenda que circunda o cemitério da Recoleta, em Buenos Aires. Vamos nessa?
Histórias de gelar o sangue.
O Zelador. Henrique Gonzalez, um serzinho simples e solitário, estava farto de brincadeiras e de zombarias sobre seu novo emprego. Trabalhava no renomado cemitério La Recoleta. O zelador anterior havia mandado que fizessem uma lápide na Itália. Quando o ano anunciado na peça finalmente chegou, ele despediu-se de seus entes queridos e suicidou-se. Mas ora, só porque o desmiolado do seu antecessor enfiou-se chumbo nos miolos, não significava que ele também o faria. Seus conhecidos insistiam no fato de que ele enlouqueceria, perderia a sanidade. E isso lhe deixava furioso. Provaria a eles, portanto, o contrário. Manteria o juízo até o fim de seus dias. Ou, pelo menos, era o que pensava.
Cemitério, dia 1.
Ah, isso é chato. Não aguento mais ficar zelando à noite. Não tem nada, nem ninguém.
Falou, em tom alto e descontrolado, o novo zelador, encarando um espelho e fazendo caretas dignas de nota. Sua tarefa era cuidar do cemitério a noite toda, durante os dias úteis da semana. Isso sem qualquer companhia, exceto a morte. Ele quase a sentia. Não era louco, estava bem, estava vivo, mas estava são?
Cemitério, dia 2.
Dessa vez, encarava o túmulo do zelador suicida. Gonzalez tinha raiva. Raiva daquele homem que fez com que se criassem lendas sobre o cargo que o morto uma vez exercera.
Hijo de una madre!
Berrou Henrique, em frente à casa mortuária do falecido. Então, algo cutucou suas costas. Não foi um toque agradável, mas um toque de tipo frio e mórbido. Olhou rapidamente para trás. Ninguém. Não havia ninguém. Henrique, então, voltou a berrar.
Hijo de una madre, pagará caro por isso, ouviu? Olhe para mim, estou são, perfeitamente são, não tenho nenhum traço de perda de controle.
Cemitério, 3. Cemitério, dia 3.
Às vezes, a vida era engraçada.
Boa. Eu não rio assim há tempos. A gente podia sair juntos um dia desses, Wendy.
Claro, eu estou sempre livre. Mais uma bebida?
Respondeu ela, em meio às lápides.
Ô, Gonzalo!
Gritou uma voz surpreendentemente irritante.
É Gonzales.
Tanto faz. Com quem você estava falando?
Com uma garota.
Acho que você está ficando louco.
Não me chame de louco.
Cemitério, dia 4.
Corpo, cadáver pesado. Morto. Gonzales arrastava o corpo do homem que o havia incomodado para uma cova cavada por ele mesmo. O sujeito não deveria tê-lo chamado de louco.
Bela cova.
Wendy, não é o que parece. Ele me provocou.
Não estou te recriminando. Ao contrário, estou admirando. É bonito. O morto, a cova, o ar desse lugar. É como um sonho.
Não, o que eu fiz? Vá embora.
Gonzales começou a correr pelo cemitério e notou que Wendy o acompanhava.
Vai fazer o quê?
Achar ajuda. Foi você o tempo todo.
Ah, pobre tolo. Só você pode me ver. Sou a única coisa que você já amou. A única coisa que poderia amar você. Eu sou a morte.
Disse o vil demônio, rasgando suas vestes junto com a sua própria carne. Os músculos, os tendões, tudo. Tudo que restou foram ossos cheios de sangue e vísceras. Restos de tendões estourados e pedaços de músculos.
Então, tudo por mim? Foi tudo por mim? Eu a amo de todo o meu coração. Consumemos nosso amor.
Sim, mas não dessa forma inferior. Eis o que você fará.
Cemitério, dia 5.
Estava feito. Uma obra de ódio à morte. Uma consumação de uma forma excentricamente carnal. O corpo de Henrique repousava sobre o túmulo do antigo zelador. A lápide estava banhada em sangue e miolos. Gonzales tinha 2 furos de espingarda em seu crânio. Finalmente desposara do seu primeiro e único amor.
Nossa, Roberta, essa história é realmente de gelar o sangue. Estou literalmente arrepiada.
Antônia, você tem toda a razão com relação à história. É aterrorizante. Mas aterrorizante também é o que acabou de acontecer em nosso Vale Santo. Acabamos de receber uma notícia urgente da nossa repórter Yasmin Valau, que nos traz notícias da nossa unidade móvel de um atropelamento. Yasmin, você está nos ouvindo?
Perfeitamente, Roberto. Eu estou em frente ao cemitério municipal, onde acabou de ocorrer um atropelamento. A vítima foi Nicolas Rosales, filho do falecido Raul Gonzales e da dona Mercedes. O que se sabe até o momento é que o autor do crime invadiu a calçada em alta velocidade e atropelou Nicolas. Roberta, eu quero salientar também que no local estavam parentes da vítima, como os irmãos Pablo e Raquel, a dona Mercedes e um primo dela, o Laerte Rosales. O autor da tentativa de homicídio era desconhecido e fugiu sem prestar socorro. A causa não foi esclarecida, porém, acredite-se que foi proposital. Hoje, o corpo do esposo da dona Mercedes seria transferido para seu novo jazigo, conforme nossa reportagem já tem apurado em nossos podcasts. Eu estou aqui com o irmão mais velho do Nicolas, o Pablo, que vai nos conceder uma entrevista agora. Pablo, o que você pode declarar aos nossos ouvintes sobre esse fato e sobre o estado de saúde do seu irmão?
Olha, Yasmin, estamos todos assustados com isso. Tudo isso aconteceu justo no dia do aniversário do nosso falecido pai, ainda mais em uma cidade tão pequena como a nossa. O que chamou a nossa atenção foi o fato de que o carro que atropelou o Nicolas era todo preto, inclusive os vidros. Parece que queria desviar a nossa atenção de algo com esse acidente. Achamos tudo muito estranho. O Nicolas foi levado para o hospital, mas aparentemente parece estar bem.
Muito obrigada pelas informações, Pablo. Roberta, infelizmente o delegado da nossa cidade não quis nos conceder a entrevista. Então, voltamos agora com vocês aí no estúdio.
Que loucura tudo isso! Bom, nós desejamos ao Nicolas uma rápida recuperação. E aproveito para deixar aqui o meu abraço à dona Mercedes, nesse momento. Afinal, eu e ela nos tornamos grandes amigas.
Sim, Roberto. Nós todos estamos aqui torcendo por essa família. Quando tivermos mais informações, voltaremos. Mas, por hoje é isso. Agradecemos a todos que nos acompanharam em mais um episódio do nosso podcast de jornal, O Progresso.
Eu sou a Roberto Peixoto.
E eu sou a Antônia Santos. E juntas levamos a vocês todas as informações da nossa cidade de Vale Santo e muito mais. Obrigada a você que ficou ligado com a gente hoje.
Aguardamos sua companhia no episódio 4 do nosso podcast. Até lá!